Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 142, capítulo 142 do livro dos Salmos. Nós vamos ler este Salmo inteiro, que é uma oração de Davi. Ele está orando a Deus aí. Então vamos ler, eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura. Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha aflição. Quando meu espírito esmorece dentro de mim, Tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho que ando, preparam uma armadilha contra mim. Olha para minha mão direita e vê, não há quem me conheça. Faltou-me refúgio, ninguém se interessa por mim. Senhor, clamei a Ti e disse, Tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão e eu louvarei o Teu nome. Os justos me rodearão quando me recompensares. Essa é a oração de Davi. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 7. Mas provavelmente na sua Bíblia, esse salmo é antecedido por uma frasezinha. A frasezinha que diz, masquil de Davi quando estava na caverna, ou salmo de Davi quando estava na caverna, ou cântico de Davi quando estava na caverna, depende de como se traduz a palavra masquil, que é uma palavra hebraica. Esse trechinho aí, ele faz parte do Salmo original. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica lá e abrir no Salmo 142, você vai encontrar lá no 142:1, ele não vai começar com o texto com a minha voz clamou ao Senhor, ele vai começar com Mashkil, né? Mashkil le David. É o masquil de Davi. Então, o que vem antes disso, né? Talvez na sua Bíblia tenha, no meu está escrito oração em meio ao perigo, em outras está oração de Davi, e outras não estão escrito nada, está escrito só Salmo 142. Isso aí não, isso aí foi algo que os editores da Bíblia que você tem aí, colocaram. É uma maneira de facilitar na hora de encontrar o texto, mas não faz parte do texto original. Mas essa partezinha que fala do Salmo, como... as que vem escrito o Salmo de Davi, ou as que vem para o mestre do canto, né? Alguma coisa assim, ou o Salmo dos filhos de Corá. Esses trechos, eles fazem parte do trecho original e é parte da escritura. Ele é parte da escritura, tá bom? De maneira que nós temos uma informação importante aí, que é o contexto no qual Davi escreveu esse Salmo. Está dizendo que ele levantou essa oração ao Senhor quando ele estava na caverna. Ele estava na caverna. Não é muita informação. É uma informação só geográfica. Nem isso, porque a gente não sabe qual caverna. Mas é uma informação importante porque nós sabemos o relato da história de Davi lá nos livros do profeta Samuel, nos livros de Samuel, né? Provavelmente não todos escritos por Samuel, porque ele morre na metade do primeiro livro, então deve ter escrito o segundo, mas no livro de Samuel, nós sabemos que Davi pelo menos duas vezes esteve em caverna, encavernado, pelo menos duas vezes. Nós não sabemos exatamente qual dessas vezes é que ele escreveu esse salmo. Pode ter sido no seu famoso refúgio na caverna de Adulão, ou pode ter sido um pouco depois, quando ele estava na caverna no deserto de Engedi, né, que ele estava lá. A gente não sabe qual das vezes. Mas essas duas encavernações de Davi, dois momentos em que Davi foi a uma caverna e esteve ali, o que o levou a se refugiar na caverna foi o mesmo motivo. Nas duas vezes o motivo era o mesmo. A perseguição de Saul. Saul era o rei de Israel e estava perseguindo Davi. Por que Saul perseguia Davi? Porque Saul, sendo rei de Israel, desobedeceu a Deus. Deus tirou de Saul, do seu espírito, aquela unção divina sobre os reis. Ele tirou de Saul e colocou em Davi. Ou seja, a partir do momento que Samuel foi lá visitar a família de Jessé, pai de Davi, e encontrou um novo rei e ungiu Davi como rei, e Davi recebeu do Espírito de Deus, naquele momento a monarquia de Davi já estava concretizada. A partir daquele momento, Deus já tinha escolhido que Davi era o rei. Só que, politicamente, quem reinava ainda era Saul. E Saul, atormentado por espíritos malignos e um monte de coisas que acontecia com Saul, ele passou a perseguir Davi. E querendo destruir Davi, para que ele não tivesse o seu reino ameaçado por Davi. E ele faz isso. Começa a perseguir Davi. Grande parte de 1 Samuel é Saul correndo atrás de Davi. E Davi fugindo de Saul. E é neste momento que Davi escreve esse salmo. Quando ele está fugindo de Saul, dentro de uma caverna, perseguido pelo rei do seu reino, do povo que ele faz parte. Sendo que ele, de fato, não fez nada para aquilo. Ele tinha mais de uma vez servido o seu povo de maneira digna e salvado o seu povo mais de uma vez de ameaças inimigas. Salvou do rei Golias, ou do gigante Golias, que não era rei, salvou do gigante Golias. Salvou em outras batalhas, ao ponto de que ele era louvado, e um cântico popular cantado na época era: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Dos inimigos, obviamente, né? Eles não estavam celebrando a morte do próprio povo, mas dos inimigos. Davi já era um herói nacional quando passa a ser um refugiado, um perseguido pelo rei do seu povo. E ele está correndo. E ele entra numa caverna, e lá ele escreve esse salmo. E esse salmo é um derramar do coração diante de Deus. Dá para imaginar a aflição de Davi. Uma das coisas que mais deixa a gente aflito é a injustiça, não é? A injustiça é uma coisa terrível. Principalmente quando você não tem meios para manifestar a sua indignação com a injustiça. Quando a injustiça acontece e você não tem como manifestar e nem colher a simpatia dos outros, aquilo é algo que corrói o coração. Você sofre uma injustiça e todo mundo acha que a justiça foi feita. E você, aquele negócio fica borbulhando no seu coração e você não consegue fazer nada. Hoje em dia a gente já tem um escape, né? Que é o famoso textão do Facebook. O pessoal vai no Facebook e derrama. Por isso que o Facebook é um lugar que você não pode passar muito tempo. Se passar muito tempo lá, você fica bravo. Tem que ser só um pouquinho. Tem lá, né? A gente encontra maneiras, né, de lidar com a injustiça que nós achamos que sofremos ou que sofremos mesmo. E Davi estava numa situação parecida. Ele estava sofrendo uma injustiça. O povo que ele amou era o povo no meio do qual ele não podia viver. O rei que ele amou, porque ele amou Saul, ele era o grande amigo do filho de Saul, Jonatas, não é? E ele serviu Saul com toda a dignidade, acompanhava Saul nos seus sofrimentos, perturbado por espíritos malignos, e Davi estava lá tocando harpa enquanto ele... E ele se acalmava aos sons da harpa de Davi. E estava contra ele, sendo que ele não fez nada. E ele estava lá dentro da caverna. E não me parece distante da realidade nós pensarmos que em algum momento passe pela cabeça de Davi que era melhor não ter recebido a unção de Deus. Eu não disse isso aqui, não vamos exagerar. Mas estou projetando a minha personalidade lá. Se fosse eu, com certeza pela minha cabeça passaria um pensamento assim: Senhor, mas por que eu, né? Por que essa unção sobre mim? Porque só me trouxe desgraça até agora. Abre parênteses aqui, isso é bem comum, né? Os ungidos do Senhor são os que sofrem mais. O povo de Deus, Israel, escolhido, foi escolhido por Deus como nação sacerdotal e em grande medida foi escolhido para sofrer, né? Sofreu muito. Tanto que os judeus até hoje acham que o servo sofredor que Isaías fala é o próprio povo judeu. Eles acham que é o povo judeu. Nós sabemos que é Jesus Cristo, que sofreu ainda mais. E é o que aconteceu com Davi. Esse sentimento de injustiça, de abandono, de solidão que ele expressa, esse sim ele expressa, né? A solidão, versículo 4, olha para minha mão direita e vê, não há quem me conheça. Né? Ele expressa que ele está sozinho, isolado, ainda que ele não estivesse solitário no sentido de estar separado de outras pessoas. Ele estava na caverna de Adulão, estavam reunidos com ele pelo menos 400 pessoas, e depois a família dele foi encontrar lá, e ele os refugiou em Moab. Né? Então, ele não estava solitário, mas ele estava sozinho no, na sua aflição. Ninguém podia compartilhar a aflição que só ele estava passando. E diante disso tudo, ele derrama o coração de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, eu estou me queixando diante de Deus. Eu estou falando umas verdades diante de Deus. Eu estou abrindo meu coração e demonstrando o meu desespero diante de Deus. Eu estou chorando a minha alma aqui diante de Deus. É o que ele estava fazendo diante do Senhor. Expondo a sua aflição. Faz isso de maneira desavergonhada. A gente tem vergonha, às vezes, de compartilhar o que a gente sente. Mas ele não. Diante de Deus, ele abriu o seu coração e ele está colocando: Senhor, ninguém me conhece. Senhor, o meu inimigo prepara armadilhas diante do meu caminho. Eu estou numa aflição. Qualquer dia eu posso morrer. Qualquer dia minha vida acaba. Imagina viver nesse contexto. Imagina viver com esse tipo de pressão sobre si. Mas ele derrama o seu coração ao Senhor. E ele coloca a sua oração diante de Deus. E ele clama ao Senhor. E ele se queixa diante de Deus. E ele abre o seu coração. Mas tem um detalhe interessante aqui. Quando nós lemos esse salmo, sem o contexto dele, nós lemos e vemos um lamento. Um lamento que termina até com uma confiança. Mas quando nós conhecemos o contexto, nós entendemos que esse lamento é um pouco mais profundo. Porque quando nós lemos isso aqui, parece que Davi não tem escolha. Parece que Davi não tem escapatória. Parece que ele está numa situação tal que ele vai ser, em qualquer momento, engolido pelos inimigos. Ele diz isso mesmo, que ele não tem, que os perseguidores são mais fortes que ele. Lá no versículo 6, atende o meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Parece que ele está enfrentando um inimigo muito maior que ele. Mas tem um detalhe interessante, e Calvino destaca isso no seu comentário a esse salmo, que Davi, mais do que uma vez, teve oportunidade de pôr fim a essa perseguição. Mais de uma vez ele teve a oportunidade de vencer Saul. E, ao que o desenrolar da história demonstra, é bem possível que Davi conseguisse arrebanhar um grupo ainda mais forte do que o exército de Saul para vencer o próprio Saul. Ele poderia ter feito isso. Em que sentido, então, Davi está falando que os inimigos são mais fortes do que ele? Em que sentido ele está acuado? Por que que Davi está dentro da caverna se ele pôde mais de uma vez matar Saul? Tá certo que a narrativa das possibilidades de morte de Saul estão depois do texto da caverna de Adulão. Um deles na própria caverna, no deserto, em que Saul entra lá, chamado pela natureza, né? E aí Davi está na posição de matá-lo, mas só corta a capa dele. Um outro momento também, posterior a esse, Davi entra no acampamento de Saul, vai até a barraca de Saul lá, entra no leito de Saul e rouba de Saul a lança e o jarro de água de Saul. Só para demonstrar que ele poderia ter matado Saul e não matou. E lá de fora ele dá bronca em Abner, que era o líder do exército, falando: oh, você não está protegendo seu rei, não? Que negócio é esse? O rei do povo de Deus podia ter morrido essa noite? Ou seja, Davi poderia ter vencido Saul muitas e muitas vezes. Mas ele foi se refugiar em cavernas, ele foi se refugiar entre os filisteus, ele teve que abrigar sua família em Moab. Por que que ele está acuado? E em que sentido seus inimigos são mais fortes que ele? E Calvino destaca, e eu acho que ele tem razão, de que Davi está falando aqui também de um sofrimento imposto pela tentação. De um sofrimento imposto pela tentação. Porque a decisão de viver como um refugiado que Davi toma é uma decisão de confiar em Deus. O que é que Deus tinha prometido para ele? Que o reino ia ser dele. Deus já tinha prometido isso. Mas o que é que Deus também ensinou para ele? Que ele não deveria atentar contra a vida do rei do seu povo. E por isso Davi não atenta contra a vida do rei do seu povo. Por isso Davi não se volta contra Saul. Por fidelidade a Deus. Ele tinha escolha de encerrar o seu sofrimento? Tinha. Mas ele nem cogita a possibilidade de ir contra Deus para simplesmente se aliviar do seu sofrimento. E isso nos ensina algo sobre as nossas orações de súplica a Deus. Nós suplicamos a Deus pelo alívio que Ele nos traz no meio dos nossos problemas, para que Ele nos liberte das prisões tantas que nos prendem muitas vezes. Mas nós, como Davi, não devemos nem cogitar resolver pelo nosso próprio braço. Porque resolver pelo nosso próprio braço, a parte da vontade de Deus, é não resolver, é afundar ainda mais o nosso problema. E a oração é, em grande medida, uma desistência. É isso que Davi está fazendo. Ao orar ao Senhor, ele está desistindo de si para resolver o problema dele. Senhor, eu não tenho o que fazer, os meus inimigos são mais fortes que eu. Talvez um companheiro dele pudesse chegar a ele e falar, Davi, o que você está falando? Se você entrar lá, você acaba com esses caras. Ninguém em Israel é um general tão poderoso quanto você. A gente sabe disso porque depois lá no meio dos filisteus, ele junta lá o exército dele, vai lá atacar outras cidades e ele ganha de um monte de gente sozinho. Sai de manhã, ganha a batalha, volta e fala, ah, eu ataquei Israel. Mas na verdade ele tinha atacado um inimigo de Israel e estava protegendo Israel mesmo sem fazer parte de Israel. A gente sabe que ele ganharia. E o companheiro podia falar, Davi, vamos lá, vamos entrar e vamos vencer. Mas para ele isso não é uma opção. Para ele é muito mais opção orar, clamar a Deus, expor a sua aflição. E ao fazer isso ele desiste de si. Muitas vezes no ministério pastoral nós encontramos com pessoas que vêm se aconselhar conosco porque estão em problemas insolúveis, prisões da sua vida. E é muito interessante porque quase sempre o pastor só é consultado quando já é muito tarde. Não que o pastor deva ser consultado como se fosse um guru ou um... Como é que é o nome daquele... Quando você contrata isso numa empresa? Consultor, como se ele fosse um consultor, né? Um terceiro contratado. Não, não é dessa maneira. Mas é muito interessante que muitos dos problemas só se tornam insolúveis porque no momento anterior, pessoas que agora se consultam com os pastores resolveram não consultar a sua própria consciência. E escolheram pela própria carnalidade ao invés de desistir de si e clamar a Deus que o sustente. Confiam na sua própria carnalidade e acham que o problema está resolvido. Mas ali 2, 3, 10, 20 anos, a coisa pega. E quando a coisa pega, a solução é ainda mais dolorosa. Já falei para os irmãos em outras oportunidades que seguir a vontade de Deus é um ato de liberdade. Por mais paradoxal que isso pareça. Seguir a vontade de Deus é um ato de liberdade. Porque... ao seguirmos a vontade de Deus, nós evitamos as prisões das circunstâncias. Nós estamos presos, sim, mas em Deus. É melhor estar preso em Deus do que em qualquer outra coisa. Davi está no ponto de orar a Deus para não desistir dele, de Deus mesmo. E neste momento que ele ora a Deus, ele está desistindo é de si mesmo. Do seu próprio poder, da sua própria decisão. Senhor, os meus inimigos são mais fortes que eu. Porque eu não posso matá-los. Toda súplica é uma desistência. Quando nós clamamos a Deus, nós estamos desistindo. Quando nós viemos aqui fazer um pedido, nós estamos desistindo. Você já pensou nisso? Eu não estou dizendo como alguns pregadores da televisão já ensinaram várias vezes, que você deve clamar a Deus e como ato de fé deve abandonar os remédios. Não é esse tipo de desistência que eu estou falando. Isso é uma loucura. Loucura. O que eu estou dizendo é que quando você clama a Deus, você está fazendo uma afirmação de fé que bloqueia outros caminhos. Bloqueia outros caminhos. Outros caminhos, por exemplo, de ação, de obras. Se você é coagido a tomar uma decisão que é pecaminosa no seu trabalho, e você vem diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que decidir, você está orando errado. Se é pecaminosa, a decisão já está feita. A sua oração é, Senhor, os meus inimigos são muito mais fortes do que eu, porque eu não estou conseguindo resistir a essa tentação. eu vou acabar fazendo o que é pecado. Eu não quero. Mas eu confio no Senhor e por isso vou sacrificar e desistir até do meu emprego. Mas numa doença, orar também é desistir. Quando você clama a Deus, você está clamando ao Senhor pela fé de que Ele é o único Senhor. Se aproximar de Deus em oração é desistir de todas as outras idolatrias possíveis. Não é? De todos os outros supostos deuses que te são oferecidos. Se você está clamando a Deus, você está clamando a Deus e não está clamando a Alá. E não está clamando a Iemanjá. Entende? A oração é uma desistência de caminhos pecaminosos. Por isso que a oração, ela sempre nos aproxima da retidão. Porque quando você está diante da face de Deus em oração, você fala, mas como é que eu me aproximo desse Deus com toda essa conduta que eu tenho tomado? Como é que eu me aproximo desse Deus, tendo decidido me afastar dele tantas vezes? Mas a boa notícia é que você pode se aproximar mesmo assim. Você pode se aproximar mesmo assim. Depois que você se emaranhou em um monte de lugares e de lá do emaranhado de tribulação, você levanta a mão e fala, Senhor, me socorre. O Senhor vai falar, socorro, mas vem comigo. E talvez para tirar esse espinho que te prendeu, vai doer um pouco. Talvez para te libertar desse arame farpado que você se enrolou, vai arrancar um pedacinho da sua pele e talvez alguns cortes profundos. Mais tarde eu dou um ponto nisso aí. Mas confie em mim, desista do conforto e assuma a dor. Porque a oração é um compromisso com Deus. E um compromisso com Deus é um descompromisso com todo o resto. Conosco, em termos da nossa própria carnalidade e egoísmo, e com o mundo. De certa forma, toda oração é uma rejeição a Satanás. É um não para o pecado. E é assim que nós nos aproximamos de Deus em oração e é assim que nós nos aproximamos de Deus para suplicar. Nos nossos cultos, de vez em quando, nós fazemos momentos de intercessão dentro do momento de adoração. Isso parece uma coisa um pouco estranha. Como é que a gente pode, no momento que a gente está louvando a Deus, e a gente aprende de criança que louvar é como dar um presente, né? Nós estamos aqui dando presentes a Deus, elogiando a Deus. De repente eu peço, Deus, agora me abençoa. Daqui a pouco eu te dou mais presente. Parece meio errado você fazer um momento de pedidos no meio de um momento de adoração. Mas não é errado, porque pedir a Deus começa com o reconhecimento de que Ele é o único Senhor que pode salvar. Rogar a Deus também é oração. É isso que a gente aprende do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5. Ele fala para que nós nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu devido tempo, nos exaltará. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. O que é oração, se não nós nos humilharmos diante de Deus? E aí ele explica no versículo seguinte como é que a gente faz isso. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lançar ansiedade sobre Deus é uma forma de se humilhar a Deus, é uma forma de adorar. Desistir de si para confiar plenamente em Deus é uma forma de adorar. É uma forma de adorar a Deus. Porque o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Às vezes nós oramos por alguém que está enfermo e nós não temos esperanças médicas mais. E nós falamos, Senhor, opera um milagre. E aí quando a gente fala isso, a gente não quer ser muito egoísta. Ah, o Senhor, opera um milagre porque eu não quero perder esse irmão querido. A gente diz, Senhor, opera um milagre para a honra e glória do Teu nome. Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Está tudo certo nessa frase, não tem nada errado nela. Errado está no sentimento que eu falei aqui, né? Se um sentimento é esse, está errado. Mas a frase está toda certa. Senhor, opera um milagre para a honra e glória do Teu nome. Mas e quando o milagre não vem? Honra e glória ao nome de Deus foi dado. Porque nós não desistimos do poder de Deus, mesmo sem esperanças médicas, mesmo sem esperanças científicas. Toda oração de intercessão é uma adoração. Porque toda ela é um compromisso com Deus e uma desistência de todas as outras coisas que nos prendem e nas quais nós achamos que teremos mais conforto, uma solução para os nossos problemas, uma facilidade, uma prosperidade. Orar é reconhecer o senhorio de Deus. E Davi está fazendo isso. Ele poderia se voltar e destruir Saul, mas ele não faz, porque não é o que Deus deu para ele fazer. E ele clama ao Senhor, e ele expõe a sua queixa, e ele, no final, fala que o Senhor será louvado pelo desfecho disso tudo. Mas atente para a profundidade desse sofrimento de Saul. Profundidade desse sofrimento de Davi. Ele está falando que o seu próprio espírito esmorece dentro dele. E ele completa essa frase ali no versículo 3. Quando o meu espírito esmorece dentro de mim, tu sabes a vereda que devo seguir. Essa é uma atitude completamente antinatural. Quando o nosso espírito se esmorece, em geral nós tomamos a vereda que Deus não quer que nós tomamos. Não é? Quando nós estamos abatidos, geralmente o que cai sobre nós é também um esfriamento espiritual e uma desistência do caminho de Deus. Há muitos que abandonaram o caminho de Deus por decepções. Decepções com os homens é bem comum, mas alguns com decepções com Deus mesmo. Tiveram perdas tão profundas na sua vida que falam, não, é impossível que Deus tenha permitido isso. Nesse momento o seu espírito se esmorece e ele toma a vereda que ele quer e não a que Deus tem para ele. Mas Davi diz, Senhor, quando meu espírito esmorece dentro de mim, eu reconheço que eu mesmo não posso tomar uma decisão sobre a minha vida. No estado em que eu estou, eu não posso. Abalado, abatido. E por isso eu confio no caminho que o Senhor tem para que eu siga. Quando meu espírito esmorece dentro de mim, quem sabe a vereda que eu devo seguir é o Senhor. E por isso que, nos momentos de abatimento do nosso coração, pelos problemas e circunstâncias da vida, nós devemos buscar o caminho de Deus na palavra dele. E aí, de repente, você tem um norte. Um norte, muitas vezes, pouco prazeroso, ou nada prazeroso. Mas um norte. E aí você fala, ainda que isso pareça completamente errado, a Escritura está mandando eu fazer, eu vou fazer. E eu vou caminhar para lá. O seu espírito está tão abatido que os seus olhos estão cegados. Você não vê o que pode acontecer. E você acha aquilo uma loucura, mas você assume a palavra de Deus e vai. E é assim que você descobre os mistérios mais profundos de Deus mesmo. Não é quando acontece aquilo que você já espera. Não é quando você impõe aquilo que você acha certo. Mas é quando você assume o que você acha que está errado, mas está certo só porque a Bíblia fala. E você descobre que a Bíblia estava certa e você errado. É assim que você cresce e caminha com Deus. Quando esmorece o nosso espírito dentro de nós, não é hora de nós nos esfriarmos e nos afastarmos de Deus. É hora de nós clamarmos e apresentarmos a nossa queixa diante de Deus e lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele e orarmos com todo fervor e lágrimas e lamento e falar, Senhor, eu preciso do Seu caminho porque o meu espírito abatido não pode decidir por mim. E Ele mostra e você caminha. E Davi só falava isso pela certeza que ele tinha de que não havia nada melhor do que Deus mesmo. Queridos, é melhor a caverna com Deus do que o palácio sem a unção de Deus. Saul viveu uma vida de tormento. O livro de Samuel, especialmente o primeiro livro de Samuel, ele demonstra uma curva de Saul. Ele tem uma ascensão como rei de Israel. De repente, o momento em que ele peca e ele começa a ter descendente, e aí o Senhor tira o espírito dele. E o que acontece aí é algo que eu chamo, quando nós estudamos no EBD, eu falei isso para os irmãos, uma espiral de loucura. Saul vai se tornando, vai ficando cada vez mais louco mesmo. Ao ponto de que ele manda matar 80 sacerdotes. Por nada. Só porque eles consultaram ao Senhor a pedido de Davi. Ele manda matar 80 sacerdotes. E quando os próprios soldados de Saul falam, eu não vou, ele usa um edomita para matar os 80 sacerdotes. Ali, na frente dele, uma carnificina. E depois ele vai até o extremo da loucura, que é a própria bruxaria. Que para a teologia do Antigo Testamento, é o último limiar, é pior do que a idolatria. É a rejeição completa de Deus e o entrar de cabeça no obscuro. Saul viveu essa vida de tormento. Enquanto Saul vivia essa vida de tormento por não ter de Deus em si, Davi, dentro da caverna, fala o que diz o versículo 5. Senhor, aclamei a ti e disse, tu és o meu refúgio, a minha herança entre os vivos. Que herança Davi tinha? Do trono. Davi era o sucessor do trono. Mas Davi, absolutamente lúcido das verdades espirituais, ele fala, Senhor, o trono não vale nada. A minha porção, o que eu tenho nessa vida de mais valioso, é o Senhor mesmo. E aqui eu clamo e derramo o meu coração, mas é melhor estar aqui com o Senhor do que estar lá no palácio sem o Senhor. Essa verdade é tão profunda para Davi que depois, quando ele é lá o rei, já em Israel, ele comete um pecado seríssimo, sobre o qual nós meditamos na quinta-feira, na igreja de joelhos. Um pecado seríssimo, ele comete um adultério e depois ele maquina o mal para que o marido da mulher que ele tomou morra. Sério, terrível. E aí ele escreve um salmo pedindo perdão a Deus, que é o Salmo 51. E lá no meio do Salmo 51 ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Por que que Davi fala, não retires de mim o teu espírito? Porque ele viu o que aconteceu com Saul. Ele testemunhou mais perto do que todo mundo, porque na hora que o Saul tinha crise de loucura e quase matou Davi, já lançou lança para tentar matar ele, nas crises de loucura, todo mundo ia embora, ficava Davi, Saul e a harpa. Ele viu as crises de loucura de Saul, ele viu o estado de tormenta de Saul. E Davi se reconhece pecador e fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Por isso que o Senhor é a nossa porção. Por isso que no meio das aflições, mais do que esperar a resolução delas, nós pedimos que o próprio Senhor se manifeste. Senhor, contigo eu passo pelo deserto, contigo eu passo pela tribulação, com o Senhor eu passo por qualquer lugar, mas com o Senhor. E você pode clamar com toda a liberdade, você pode falar, Senhor, essa tribulação está tão intensa que eu não te vejo. Se revela a mim. E você pode chegar a limites de grande tormento em oração, em grande retorcer da alma diante de Deus, mas pode confiar que pelo menos aquela paz que excede todo entendimento se fará mais presente na sua vida, quando diante de Deus você desiste de si para confiar nele. Mas quando no meio das aflições você desiste de Deus para confiar no que você julga que é certo, na sua própria carnalidade, olha, você está assumindo uma paz momentânea, fraca, ilusória, para mergulhar em tormentos ainda mais profundos. E esse não é o caminho que nós tomamos. O caminho da oração é o da desistência de si e de lançar toda a ansiedade sobre o Senhor. E que a paz dele esteja sobre nós. E aí Davi, que é aquele que diz ao Senhor, Senhor, eu estou sozinho, olha a minha mão direita, ninguém me conhece. No versículo 7, ele diz o que é que vai acontecer. No finalzinho, na segunda frase do versículo 7, ele fala, os justos me rodearão quando me recompensares. Senhor, estou no estado de solidão absoluta, um tormento profundo, e o que mais dói é que eu não tenho com quem compartilhar esse tormento. Mas eu tenho o Senhor. O Senhor é minha herança. Eu tenho o Senhor me entende. Eu tenho o Senhor me conhece. E agora eu estou num tormento profundo, os meus inimigos parecem tão grandes diante de mim. Mas eu não sucumbirei à tentação de me afastar de ti. Porque nada pode ser melhor do que o Senhor mesmo. Eu sei que isso aqui é momentâneo. Mas um dia haverá em que essa minha solidão será transformada em celebração no meio dos justos, pela recompensa que o Senhor me trouxe. Essa maravilha dessa esperança, Davi tinha e nós temos também. Se ele, num momento de tormento tão grande, talvez muito maior do que nós enfrentaremos na nossa vida em algum momento, pôde ter essa certeza, nós podemos clamar que esta mesma paz do Senhor esteja na nossa vida. Porque esta mesma paz do Senhor continua reinando e continua, esse mesmo Senhor continua agindo no povo que Ele ama. Amém?